haja fruto na videira. Mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei teu nome mesmo assim. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim.
Eu preciso falar.
O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim.
Eu louvarei ao Senhor.
Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é rei.
Eu louvarei ao Senhor.
Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é rei. Mesmo que não há luz da videira vinda, não haja chuva sobre a terra,
mesmo que não haja ovelhas no curral,
mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei teu nome na paz ou na guerra, louvarei seu nome enquanto eu viver. E quando aqui na terra eu desaparecer,
nem mesmo assim
o meu louvor encerra.
Mesmo que o fruto da figueira minta,
mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra.
Louvarei seu nome enquanto eu viver.
E quando aqui na terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é rei. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor.
Cantarei, Ele é o meu Salvador, meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Vejo que não há fruto na videira. Chuva na terra, nem a erva cresça. Há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado. Ainda louvarei seu nome mesmo assim.
Louvarei ao Senhor.
Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o Senhor. Ele é Rei. Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta,
mesmo que não haja chuva sobre a terra,
mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, mesmo assim teu louvor encerra.
Eu louvarei ao Senhor.
Eu louvarei ao Senhor. Cantarei. Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei.
Senhor da igreja, reunimos-nos aqui para te adorar,
com os nossos corações se entronizar no meio dos louvores.
Reunimos-nos
aqui
para te adorar.
Para te adorar,
com os nossos corações
te entronizar no meio dos louvores e declarar.
Pra te adorar e declarar,
e declarar
que só Tu és Rei,
que só Tu és
Rei, oh, e Senhor desse para te adorar.
Senhor da tua igreja, que aqui está pra te louvar, pra te adorar.
Te adoramos,
Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Exaltamos, Senhor Jesus, te exaltamos.
E declarar
que só Tu és Rei e Senhor da Tua igreja. Aqui está pra te louvar, pra te adorar
e declarar
que só Tu és Rei e Senhor da Tua igreja, que aqui está pra te louvar, pra te adorar.
Te adoramos,
te adoramos,
oh, te adoramos,
te adoramos, te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos.
Deus que nós somos?
O povo de Deus.
E o que é que o povo de Deus é? O reino, a casa do Senhor. Tem mais? O povo de Deus, a casa de Deus, o reino, né, de Deus aqui na terra. É isso? Vou mostrar para Deus que ele tem. O sal está funcionando. A luz não está apagada. Amém? Vamos mostrar para Deus? É, gastar aqui uns 5 minutos aqui. Um louvor, daquele louvor, louvor de tirar o demônio.
Aleluia, Jesus.
O demônio não suportar ficar aqui. Vamos fazer assim? Amém. Se você tiver aí algum demônio, deixa ele embora. Amém? Se ele quiser sair, pode. Então você vai. Nós vamos fazer um louvor daquele louvor que ele não suporta. Amém? Mas vamos ver para onde é que Deus vai nos levar. Não é choroso, não, Paulinho. Não é choroso, não. Quem é Deus, senão o nosso Deus? Quem é o Senhor, senão... Não tem uma música aqui? Quem é Deus, senão o nosso Senhor? Quem é Deus, senão... Assim tão ruim, hein? Quem é nosso Deus? Amém? Mas é com gosto. Você vai... Lembra que o inimigo está te ouvindo. Vai dizer para ele...
Pode lembrar como o Senhor.
Amém.
Ele é poderoso pra me guardar. Quem pode lembrar como o Senhor?
Enfermidade.
Ele é poderoso pra me guardar. Senhor, aleluia. Ele é poderoso pra me guardar. Quem pode livrar como o Senhor?
Amém, Jesus, o Senhor é poderoso.
O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, Jesus. O Senhor é poderoso, Jesus.
Quando os meus inimigos,
aleluia,
se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor.
Estendeu suas mãos para mim
pode livrar.
Ele é poderoso pra me guardar.
Quem pode livrar?
Como Senhor.
Ele é poderoso pra me guardar. Levantaram contra mim. O Senhor estendeu suas mãos para mim. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu.
Finalizando hoje, amanhã, precisamente amanhã, nós estamos, se Deus quiser, finalizando uma alteração que nós fizemos aí nas nossas instalações, para melhorar, dar mais condições para a igreja, né? Melhorar a nossa convivência. Então, estamos fazendo aí umas reformas, está já finalizando amanhã, se Deus quiser. E eu queria agradecer a igreja, que realmente a igreja, a nossa, esse reino, que eu creio que é de Deus, apesar de pequeno, apesar de poucos em relação ao que poderia ser, tem uma força enorme, tem realmente uma força enorme. O que a gente faz é muita coisa e, graças a Deus, sem ter que explorar a igreja, né? Ajuda quem quiser. E nós não citamos, com a idade, a palavra, ela vem até aqui, mas não sai na boca. Nós não precisamos pressionar, criar subterfúgio para poder forçar. Não, ajuda quem quiser. E é impressionante como eu vejo a providência de Deus. Quando a gente menos espera, você pensa assim: não, amanhã eu vou sentar. Amanhã não dá, da manhã não dá para passar. Aí vem o socorro, né? Vem de A, de B, de C, vem o auxílio, vem a ajuda, vem o socorro. Então, eu não vou citar nomes, mas quero agradecer toda a igreja, que colabora. Tem gente ali, não é o que eu gostaria, na hora da reunião, mesmo que tivesse sujo, como muitas vezes nós já tivemos reuniões assim, com os pés todos sujos, etc. Mas que tivesse aqui. Mas tem gente trabalhando hoje o dia todo. Irmãos, trabalhando o dia todo. Né? É assim, quando a gente começa a fazer, o apoio, a vontade da ajuda vem em cima. Então, mais uma vez, reforçar, não posso citar nomes, mas agradeço toda a igreja que nos ajudou. Tem 90 dias que nós resolvemos, né, tirar o que estava e começar a fazer. Sempre quando a gente começa, tem aqueles que acham que não vai dar, né? Mas o mar abriu e está conseguindo. Amém? Quando o povo saiu do Egito, não dá. Não tem. Como que nós vamos fazer? Moisés falou: vamos, porque Deus mandou que saísse. Então vamos embora. E quarta-feira que vem, nós temos, quarta-feira, né, o casamento do Rudá. A Suzane, né, a família, a Suz principalmente, que parece que é a mãe da noiva e do noivo, né, ela está evitando todos os seus esforços, só tem dois filhos, nenhuma filha, então está se esforçando para fazer um casamento que eu imagino que vai ser um casamento bonito, vai ser um casamento, parece, pelo jeito que eu estou vendo pelo andar da carruagem, eu imagino que vai ser um casamento bonito, né? Só eu que não estou muito satisfeito, porque eu queria vir com o meu terninho de cada dia, mas parece que arrumaram um terno meio um pouquinho diferente para mim. Vocês não reparam, não? Amém? Mas é terno. O que mais? A compreensão também, agradecer a compreensão de todos. Até eu estava dizendo que é assim que a gente caminha. Quando nós íamos fazer um encontro, a gente se preparava para receber o pessoal de fora e fazia muitas alterações para receber o povo. Agora, nós não tivemos encontro o ano passado, tivemos não. Mas tivemos o casamento da Samara, né, que nos obrigou a fazer o galpão lá embaixo, ampliar a cozinha, né, fizemos a ampliação da cozinha, criamos a câmara fria, uma câmara fria boa, e o alojamento lá em cima, né, o galpão lá embaixo, onde o pessoal joga vôlei, já jogou muito vôlei, o que mais? Onde o pessoal usa para treinar, mortai que são? Mortai? Hã? É Muay Thai. Você quer mortai. Porque com a pesada daquela, o nego morre. Né? Agora, né? Nós estamos aí criando os banheiros, porque os banheiros nossos eram deixavam muito a desejar, os nossos banheiros. Agora parece que vai ficar no padrão da igreja. Vai ficar eu creio que vai ficar bom, né? O masculino já está sendo aqui usado, né? As meninas já estão achando bom demais, mas e nos meninos, né? Quando for usar o banheiro, tá ficando bonitinho o banheiro lá, dos meninos? E o das meninas, então, vai ficar mais chique ainda, né? Vamos ver, vai ser inaugurado amanhã, parece, né? Já tem aí candidato para poder inaugurar o banheiro. Inaugurar o banheiro feminino. Amém? Vai ser amanhã, eu creio, a gente finaliza esse banheiro aí. Tem uma nova instalação para o brechó. Nós vamos ter uma nova instalação para o brechó, ampliar o brechó. Esse ano o brechó parece que não funcionou direito, né, Ló? Esse ano ele não está. Mas aí depois nós vamos dar uma arrancada nele. Foi criada também uma sala mais ampla para o bazar, porque o bazar não tinha onde colocar as prendas durante o ano. Já vai pegando as prendas e guardando, já tem que já ir selecionando. E também um lugar para elas guardarem as máquinas, que às vezes trabalha com as máquinas, precisa levar para casa, trazer, levar. E, enfim, as instalações estão sendo melhoradas. Para, né, porque a gente está aqui todo dia. Nós estamos aqui todos os dias. Nós almoçamos aqui, o expediente nosso aqui tem dia que termina 10 horas da noite, 9 horas da noite, não tem hora, né? E vai melhorar bastante, eu creio, esse parque, esse estacionamento aqui de fora, que sempre foi um problema aí com as chuvas, com os problemas que tinham. Mas agora eu creio que vai melhorar. Eu acho que cada um de vocês julguem. Eu tenho certeza que muitas vezes até criticam, mas eu tenho defeito. Quando eu vejo que precisa fazer, eu quero fazer. Amém? E graças a Deus a gente conta com a ajuda. É imprescindível com a ajuda que a gente recebe. Muito importante mesmo. Todos estão de parabéns. Deus abençoe, nosso muito obrigado. Que Deus possa então recompensar, retribuir àquele que foi chamado certamente por Deus para nos estender a mão. Amém? E nós recebemos de bom grado tudo o que foi feito. Amém? Então, vamos agora abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós estamos trabalhando nesses dias. O que nós estamos fazendo? Já tem mais ou menos, já tem mais de um mês, né? O Léo, aqui ó, o Léo, avisar a igreja, nós já temos aqui presente alguns irmãos lá de Araguaína. O Júnior está lá na rodoviária. Depois da reunião vou pegar você aí, né, Júnior? Júnior está lá. E ou eu ou alguém vai. E já tem quanto tempo que nós estamos falando sobre esse evangelho, Júnior? O Léo? 2 meses? 15 dias? Tem mais, tem não? Hã? Umas 4 reuniões? Não, mais. Amém. O importante é que nós estamos falando sobre como surgiu o evangelho, como nasceu, como começou o evangelho. Teve uma pessoa que foi enviada por Deus para fazer esse trabalho, que foi Jesus Cristo. Foi um Deus falou lá no profeta que antes que viesse o grande dia do Senhor, antes que fosse derramada a ira de Deus sobre a terra, Deus está muito alto, não? Está muito alto, não? Aí, então é o retorno aqui. Então, antes que houvesse a ira de Deus fosse derramada sobre a terra, Deus mandaria o profeta Elias, Deus mandaria o Salvador, que seria o Messias. E veio, então, o profeta Jesus Cristo, que é o nosso profeta. Jesus Cristo é um profeta, ou não é? Está escrito que Jesus é um profeta? Está escrito. E ela, aqui está escrito assim: aquele que não der ouvido a esse profeta. Está lá onde isso? Então é o profeta da nossa, nosso tempo. É bom que você veja. É bom que você veja. Então ele profetizou. Todo o evangelho é uma profecia. O que é profecia? O que é profetizar? É anunciar o futuro. Profetizar é falar sobre uma coisa que vai acontecer. Tem que acontecer. O evangelho, então, foi uma pregação do profeta Jesus Cristo. É 23?
Atos, capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés disse: O Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
Repete.
Porque Moisés disse: O Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
Então, Moisés profetizou. Moisés profetizou. Moisés, então, profetizou dizendo que Deus levantaria um semelhante a ele. Semelhante a ele, por quê? Moisés tirou o povo do Egito. Semelhante a ele, esse outro profeta iria fazer uma obra semelhante. Amém? O Egito simboliza o mundo e nós, o povo que está sendo tirado do mundo, salvo. Aquele povo foi salvo fisicamente, não foi? Lá, ele foi tirado do Egito. Aquele povo que estava ali debaixo de uma situação difícil foi salvo daquela situação por aquele profeta enviado por Deus, Moisés. Agora, esse outro profeta faria uma obra semelhante, e ele está fazendo. Ele está nos tirando do poder de Faraó, do Deus desse século, livrando você dessa situação e trazendo você, tornando você livre. Nós cantamos aí: quem pode livrar como o Senhor? Às vezes você não imagina o quanto é importante essa liberdade. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Você não imagina o preço dessa liberdade que você tem. Você só vai dar valor a essa liberdade a hora que você perdê-la. A hora que você perder essa liberdade, você vai, então, bem dizia o irmão Rossini, porque realmente a liberdade que nós tínhamos e nós não imaginávamos o quanto ela era importante. Liberdade. Gente, liberdade não tem preço. Amém? Jesus Cristo é o nosso libertador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. É porque você não entende o que é ser uma pessoa presa por Satanás, maltratada pelo diabo. Amém? Lembra quando Jesus falou: essa mulher, ela é presa, ela é maltratada pelo diabo. Há quanto tempo aquela mulher tinha um problema? 12 anos? Quem falou? Não dá, eu não escuto. 18 anos. Então pronto. Isso, o ar foi só. Então. Eu não ouço, a menos que depois que passar toda essa tempestade, nós vamos cuidar do ouvido, amém? Se tudo correr bem, nós vamos cuidar do ouvido. Se ainda tiver ouvido. Mas então, a mulher era escrava. Então ela tinha aquele problema, porque ela era, né, alguém já deve ter até localizado a passagem para poder nos explicar direitinho. Ela tinha aquele problema, Porque o inimigo mantinha ela, mantinha presa. Quantos problemas às vezes nós temos? E às vezes você não sabe que aquilo é uma prisão. Solta as cadeias que nos prende, né? Quantas pessoas ainda estão presas em alguma coisa? Esses dias alguém veio contar para mim, né? Um sonho que a outra teve, sei o que, etc. Ela estava presa por um arame. Não era uma corda, não, era um arame. E aquele arame, com certeza, machucava, né? É uma prisão. Como, pergunta para mim, como que eu discerno esse sonho? É uma prisão. E uma prisão pior do que as outras. Amarrada por um arame, presa por um arame, né? Se fosse um cordãozinho de nylon, uma coisa assim, ainda tinha mais, né? Ficava mais, menos cruel. Mas um arame deve machucar bastante. Enfim, você não imagina, mas pode estar preso a alguma coisa, pode estar amarrado a alguma coisa, né? Aquela mulher tinha um fluxo de sangue, se não me engano, né? E sofria com aquilo. Mas aí acostuma. Acostuma. Quantas pessoas às vezes têm um problema físico, intelectual, moral, financeiro? E é preso por aquilo, é escravo, né? A expressão mais correta é essa. É escravo daquilo. Escravo do pecado. Então, esse profeta que tirou o povo do Egito, Moisés, profetizou dizendo que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E esse profeta Jesus Cristo falou, aqui está dizendo assim: semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo. Então, ficou fácil para nós. Naquele tempo, ouvir um profeta era muito difícil. Encontrar o profeta, tinha que falar com o profeta. E esse profeta aqui, Jesus Cristo, ele está vivo, presente no nosso meio. Toda palavra pregada aqui é o quê? Toda palavra pregada aqui é o quê? Uma profecia. Toda palavra pregada aqui é uma palavra dele. Se é uma palavra dele, é uma profecia. Amém? Está aí, às vezes, a dificuldade que vocês sentem para colocar em prática essa palavra. Eu falei, vamos louvar a Deus, vamos dar aqui. Nós não fomos capazes. Ou fomos? Você acha que... Não, esse louvor que nós fizemos aí não tira nem mosquito, não é demônio. Nós não fizemos um louvor. Por que nós não fizemos? Porque nós não somos capazes ainda. E por que nós não somos capazes? Porque nós estamos ainda presos. Nós não temos a liberdade para fazer isso. Nós ainda estamos amarrados em alguma coisa. Nós não estamos livres totalmente. Vocês concordam? O amém, né? O amém é um amém bem discreto. Por quê? Porque todo mundo reconhece, né, que está preso. Versículo 23 diz assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, você já levou a sério isso que está escrito? Está dizendo, toda a alma. Então Deus está falando com a nossa alma. Quem está preso é a nossa alma. Mas o corpo padece. A alma que peca. É a alma que fica escrava. Mas o corpo sofre. Como está, eu sei, tem pessoas cujo corpo está aí. É o cavalo. O corpo é o instrumento usado pelo diabo. Então o corpo padece, o corpo sofre ao ser usado pelo diabo. A alma que não der ouvido a esse profeta, acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, o que vai acontecer? Será? Renata acompanha ali, ela vai acompanhando com o microfone quando ela responde lá, quer ver? A alma que não der ouvido a esse profeta, Renata,
será exterminada dentre o povo.
Isso, tá vendo? Ela fica ali. Será exterminada. Então, uma pessoa, para ser povo de Deus, o que ele precisa? Ouvir o profeta. Qual profeta? E a profecia dele é o quê? O Evangelho. A profecia de Jesus Cristo é o quê? É o Evangelho. É isso. Então, estudar o Evangelho, ler o Evangelho. E é isso que nós estamos fazendo. Interessar em conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para nos livrar, nos tirar do poder de Satanás. Mas se você quiser ficar sob o poder de Satanás, continua, né? Mas se você quiser realmente se livrar, e quem pode livrar como o Senhor? É Ele. Você precisa só acreditar. Senhor, se tem alguma coisa que me prende, que tira a minha liberdade de viver e de agradar a Deus e de louvar, etc., né? Arranca de mim essa prisão, solta essas cadeias, seja ela qual for e da maneira como for, o Senhor pode me livrar. Amém? Então, é uma importância, uma necessidade nossa procurar saber o que foi que o profeta disse. O que foi que o profeta disse? E nós estamos estudando agora, esses dias. Cada reunião eu procuro acrescentar um detalhe a esse trabalho que nós estamos fazendo esses dias. Não é uma brincadeira. Nós estamos fazendo realmente, procurando recordar a profecia, procurando recordar o que foi que o profeta falou para nós fazermos. Porque profecia, ela se cumpre. Moisés falou, ó, vai mandar, veio. E Jesus disse, se Deus cumpriu a profecia de Moisés, não vai cumprir a de Jesus Cristo? Né? Então Jesus falou sobre o fim. Jesus falou sobre através de Paulo. Ele falou muito com a gente através de Paulo. E você vai lá, você vai ver aquilo ali, é uma profecia. Falou sobre o fim, a manifestação do anticristo, o reino de Satanás, né, o Deus desse século. Você quiser saber, está aí nas profecias de Jesus. Falou muito, muito mesmo, a respeito de tudo que está acontecendo. E também falou através de João, no Apocalipse, falou através de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas falou através de Paulo, está falando hoje através de nós aqui. Fala através do louvor. Amém? É ele. Ele fala através da visão que dá para Analia e Sofia, as meninas. Porque às vezes a gente subestima uma visão, um sonho. Então, estamos falando sobre esse evangelho. Eu queria que vocês prestassem atenção agora nesse, no versículo, capítulo 5, versículo 16, Mateus. Renata, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18.
Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido.
Amém. Então, nós falamos, a profecia, ela se cumpra. Qual é a lei da igreja, a lei do reino de Deus? Qual é a lei? É uma lei. E se for lei, tem que se cumprir. Qual é a lei? Não, eu não estou sob a lei, eu estou sob a graça. Ou nós ainda estamos sob a lei? Estamos ou não estamos? Né? Qual é a lei do reino de Deus? O evangelho está escrito em algum lugar? Capítulo 4, versículo 23.
E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino.
E pregando, então, o evangelho do reino. Então, o evangelho, a doutrina, a palavra, a lei do reino. O reino é a igreja. Nós temos que obedecer essa lei, que é a lei que Jesus falou aqui, ó, eu não vim destruir a lei. Versículo 17, 5, 17. Não, eu não vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei. E o evangelho, ele cumpre a lei. Você precisa conhecer o evangelho. Porque o evangelho, ele cumpre a lei, ele te ensina a cumprir a lei. Eu já mostrei o tamanho que ele é. Já mostrei para vocês o tamanho que ele é. Você ignorar o evangelho é muito poucas páginas desse livro, não é assim? Mas se não tiver, no 16 diz assim, é ordem. Ele não está pedindo para você. Você faz assim que vai melhorar a sua vida. Não é não. Você tem que fazer, porque senão você vai para o inferno. Você tem que fazer, porque senão você não salva. Resplandeça a vossa luz. Tem que brilhar, não tem desculpa não. Tem que brilhar, não tem desculpa. Você tem que brilhar como mãe, você tem que brilhar como esposa, Você tem que brilhar como marido. Você tem que brilhar como homem, como pai. Você tem que brilhar como cidadão. Amém? Você tem que brilhar como trabalhador, funcionário, patrão. Então, essa é a nossa luz. O Evangelho, ele é uma lei que aperfeiçoa o homem. O Evangelho é uma lei que aperfeiçoa o homem. Eu tenho certeza absoluta disso. Só não é, nós somos melhores, porque nós não colocamos em prática essa lei. A gente escuta, mas não coloca em prática. Continua vivendo, fazendo a vontade do nosso pensamento. Nós continuamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então, quando eu mudo e começo, entendo que fazendo a vontade de Deus, eu vou chegar à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento. Eu vou ser uma pessoa extremamente, cuja luz brilhe intensamente. Mas é preciso dar crédito, precisa acreditar. Para poder fazer, precisa crer. Que nós somos guiados, dirigidos por um profeta, que é o Senhor, que é Deus. E ele fala aqui, é que vai passar tudo, mas o que ele falou não vai passar. O que ele falou é a profecia. Amém, gente? Então, resplandeça a vossa luz. Lá, daí para frente você vai ver as parábolas, nós vamos ver depois aqui, Mateus 5, 6 e 7, está falando sobre a essência do Evangelho. Depois, daí para frente, nós temos os profetas, aliás, as parábolas, e mostrando, elucidando exatamente aquilo que nós estamos ouvindo hoje. Lá na frente ele vai falar que as virgens nécias e as virgens prudentes. Lá na frente ele vai falar que tinha uma igreja, as virgens são as igrejas, todas eram virgens, só que umas guardou a sua pureza, etc., mas era idiota, nécia. O que é nécia? Idiota, né? E as virgens prudentes, aquelas prudentes, todas eram a mesma coisa, só que uma mais esperta do que a outra, só que uma mais astuta. Pô, não, eu quero conhecer mais, eu preciso mais, eu quero mais e mais de ti, eu quero mais, né, do teu poder. Se Deus nos deu liberdade para tudo, vamos pedir tudo, vamos querer tudo que Deus está nos oferecendo. Não deixa para a última hora. Você tem que brilhar. Você lá, está lá um funcionário. Um funcionário, já viu aquele funcionário apagado? Aquele funcionário apagado? Não é esse funcionário que Deus quer. Ou não? É? E assim, como mãe, como esposa, como esposo, patrão, namorado, Deus não quer um namorado apagado. Deus quer um namorado, uma namorada que não seja pamonha, não, né? Deus não quer um namorado, nem uma namorada, que sejam tolos. Que sejam tolos. A pessoa tem que ser prudente, mesmo sendo jovem, pode ser prudente. O que nós estamos fazendo é uma bobagem, o que nós estamos fazendo não está certo, o que nós estamos fazendo não é falta de juízo, nós temos que aprender mais para poder fazer o que a gente precisa fazer. Vamos ser um casal de namorados que a luz brilhe. Vamos ser uma casa, uma família exemplar. Uma mãe que a família se orgulha da mãe. Um pai que a família se orgulha daquele pai. Né? É isso que está aqui. Resplandeça a vossa luz. Eu acho que você nunca pensou nisso. Eu acho que você nunca resplandeça a vossa luz, tal, etc. Você passa por cima que você não sabe nem o que significa isso. Mas eu estou explicando agora. Resplandeça a vossa luz. A luz é o entendimento. A luz é o conhecimento. A luz é a sabedoria. E essa luz, esse ensinamento, Deus tem nos dado. Finalmente, vou encerrar hoje, dizendo o seguinte: Deus falou assim, assim como eu e o Pai somos um, Pai, seja eles também um comigo. Jesus brilhou, a luz dele brilhou? Brilhou a luz de Jesus? Brilhou tanto, meus irmãos, que o mundo dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Vocês acham que levantou algum homem nessa terra que ficou, que tornasse, tivesse uma luz que brilhasse mais do que a dele? Não tem. Fora a ressurreição. Isso sem contar a ressurreição. Amém? Isso sem contar a ressurreição. Jesus ressuscitou, dividiu o mundo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. As palavras dele não ficam velhas, não ficam como é que fala? Antiquadas. O que Jesus falou, parece que quanto mais passa o tempo, mais atual ela fica. Mais atual ela fica. Brilhou a luz dele? E brilhou muito. E a sua? O que, que você acha? Então, bote azeite na sua vasilha. Então, coloque azeite na sua vasilha. Amém? Tem como brilhar mais. Tem como brilhar mais. Deus falou conosco. Perdi meu relógio. Ali, tem onde? 8h15. Deus falou conosco. Maressa, como é que está a sua luz? Brilhando muito. É. Marquinhos, Dona Virgínia, Júnior deve ter, né? A luz deve estar muita luz. O Júnior, o Dariel, né? Amém. Então, ó, Deus está falando conosco. Não tem outra maneira do profeta nos falar a não ser através do ministério do Espírito Santo. Ele falou, ó, o Espírito Santo vos ensinará. Ele vai falar tudo o que eu tenho falado. Amém? O Espírito Santo. Eu vou me ausentar, mas vocês não ficarão só. Eu vou estar com vocês. Você não pode pegar com a mão aí, né? Mas você pode ter certeza que Ele está no meio de nós. Ministério do Espírito. E o Espírito precisa de um animal, um cavalo, precisa de mim para falar, precisa de você. A luz para brilhar precisa de você. Precisa do Pai, precisa do Filho, precisa da Mãe. A luz para brilhar precisa de nós. Amém? Nós, a igreja que vai glorificar. Pai, eu te glorifiquei na terra. Deus, o mundo conheceu Deus. Porque Deus estava ali, pôde ser visto naquela pessoa. Ninguém pode fazer essas coisas. As pessoas chegavam e diziam, ninguém é capaz de fazer isso se Deus não estiver nele. O mundo conheceu. Deus estava ali. Pai, eu te glorifiquei. Jesus então glorificou a Deus. Agora, Ele, Jesus, espera que nós. Ele falou, ah, Pai, agora glorifica-me. Então, Deus, através da igreja, vai. Jesus só vai ser conhecido, exaltado, etc., quando a luz realmente estiver brilhando intensamente em nós. Será que vai acontecer isso? Será que nós vamos conseguir? Vai, eu creio que vai. Amém? Não vai ser. Está escrito assim. Não vai ser aquela luz. Mas haverá luz. Haverá luz. E tem um lugar que diz assim, e saberás que eu sou o Senhor. Então o mundo vai saber que eu sou o Senhor. O mundo vai saber. Um dia nós podemos bater no peito e dizer, amém? O meu Senhor falou, Deus falou, está aqui, amém? Profetizado. Saberás, você vai saber que eu sou Deus. Saberás que eu sou Deus. Que eu sou o Senhor. E aqueles que acreditaram em mim, que confiaram em mim, não perderam, não. Só ganharam. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Não vamos. Mas nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos realmente louvar a Deus por ter sido achado digno de fazer parte do reino de Deus, né? Você fala, não é Deus que está nos ajudando, nós estamos sendo ajudados, não é Deus que precisa de nós, só nós também, só podemos ser o que nós somos por causa dele. Amém? Só por causa dele. Então vamos louvar e agradecer, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito para mim. Tudo que o Senhor tem feito para mim. ver se tem um. Tem um versículo aqui. Olha aqui. Eu falo para vocês que o Espírito Santo faz a gente lembrar, né? Salmo 116, versículo 12. Salmo 116. Eu gostaria que todos tivessem Bíblia. Pode olhar até no celular mesmo, se tiver Bíblia no celular. Entendeu? É, Salmo 116, versículo 12. O que está escrito aí, Renata?
Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
Aí. É se nós fôssemos somar, né? Todas as vezes que nós pedimos a Deus ajuda, todos os benefícios que Deus tem feito. Ontem nós pedimos pela vida da Duda, né? E hoje nós tivemos notícia que ela está bem melhor. Graças, quando a gente fala graças a Deus, nós atribuímos a Deus aquele feito. Inclusive nós vamos orar agora, né, agradecendo a Deus pela saúde dela. Vamos agradecer a Deus pela saúde dela. Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Vamos agradecer a Deus pelo Tonho, pela libertação, a luta que o Tonho está tendo, né? E se ele acreditar, maior é o que quer ajudá-lo do que aquele que quer acabar com a vida dele. É bom que a família dele entenda que não é brincadeira, não. A nossa luta não é contra a carne. Ninguém pode estar aí lutando contra ele pessoalmente. Tonho é uma ótima pessoa, mas é preciso que nós o ajudemos. Amém? Então Deus faz por nós. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? Nós precisamos, qualquer que seja o problema que você esteja passando, às vezes. É, coisa que às vezes você não imagina que Deus vai entrar naquilo. Você pode falar, porque Deus entra em tudo que você imaginar. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé. Pai nosso, Senhor, nós cremos nesse evangelho, cremos nessa profecia. Muito embora nós não correspondemos, muito embora, Senhor, nós não sabemos o que dar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, mas não leva em conta essa dificuldade. Na verdade, Senhor, a nossa luta é grande contra a carne, contra a força do pecado. A nossa luta tem sido realmente grande. O bem que nós queremos, que nós gostaríamos de fazer, nós temos dificuldade. E o mal que nós não queríamos na nossa vida, volta e meia, com facilidade a gente faz. Não leva em conta, meu Pai. Nos tem como peregrinos, nos tem como necessitados, nos tem, Senhor Deus, como pecadores, como carentes, como pessoas que precisam da salvação. Pessoas que necessitam da ajuda de Deus. Nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades, as nossas aflições, os nossos problemas. Que daremos nós por tudo que o Senhor tem feito por nós? Daremos a nossa vida, se for necessário. Daremos, Senhor Deus, o fruto do nosso trabalho. Daremos, Senhor Deus, o que precisaria Deus de alguma coisa? O que poderíamos dar? Será que nós temos o poder, a força de nos dar a nós mesmos para Deus? Se Deus não nos livrar, jamais nós poderíamos dar um passo em direção a Deus. É Ele que nos ajuda. Olha, Senhor Deus, por nossas casas, pelos nossos filhos, pela libertação dos nossos filhos, pelo livramento dos nossos filhos dessa geração, desse tempo difícil. A geração que vive o mundo da eletrônica, da internet. Quantos escravos, quantos estão aí presos em situações semelhantes? Senhor nosso Pai, que nós nos apeguemos com mais intensidade, com mais amor a essa profecia que é o Evangelho, para que nós possamos tirar o máximo possível do ensinamento, né, da luz, fazer com que essa luz possa brilhar intensamente em cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus, ensina-nos, dá-nos o Espírito Santo, ponha, Senhor Deus, em nós o teu Espírito, para que a luz que há, que tenha, Deus possa brilhar intensamente em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Oh, amém. Amém. Mas eu queria que vocês orassem. Vocês só ficaram me ouvindo. Orem em voz alta. Orem em voz alta. Peça a Deus. Clame pelo seu filho, pela sua filha. Clame a Deus pela sua casa, pelo seu trabalho, pelas coisas que você tem feito, pela sua vida. Clame ao Senhor pela libertação. Aleluia. Solta, Senhor Deus, as prisões. Tira-nos, Senhor Deus, desse mal, do poder. Aleluia. Amém.
dia surgiu o povo de Deus, buscando a terra que ele prometeu. Essa promessa eu quero estar. Sempre unindo esse povo caminha, valentes, são valentes,
igual aos seus pais se tornarão imortais. Sou parte desse povo sobrenatural
que faz as dores degrau
pra subir. E se me perguntarem como consegui, basta seguir cantando.
Sou parte desse povo sobrenatural
que faz as dores
pra subir. E se me perguntarem como conseguir,
basta seguir
cantando assim.
Essa é nossa fé,
essa é nossa fé, irmão.
Creia nisso.
Somos homens em guerra, fugidos.
Desse povo sobrenatural que faz das dores degrau pra subir. E se me perguntarem como consegui, direi: basta seguir cantando.
Sou parte desse povo sobrenatural
que faz das dores degrau
pra subir. E se me perguntar como conseguir, basta seguir cantar.
Essa é nossa fé, essa é nossa fé, irmão. Creia nisso.
Nesse momento gostaríamos de agradecer ao Senhor, louvar o Senhor, dar graças ao Senhor. Na verdade, só o Senhor pode fazer, né, o que o Senhor fez. Eu creio pela Duda, pela sua família, e nós estamos crendo, meu Pai, que o Senhor será glorificado através dessa cura, dessa libertação. Faz esse milagre, Senhor. Nós te pedimos, em nome do Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer que nós cremos nisso. Que essa bênção será realizada em nome do Senhor. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.